jardim.
Caros ouvintes, neste podcast iremos abordar a temática dos fósseis vivos através de exemplos de algumas das árvores mais icónicas da cidade do Porto. Iremos levá-lo ao longo de um percurso imaginado e imaginário por locais como o Jardim da Cordoria, Jardim das Virtudes e o Jardim Botânico do Porto, assim como pelas galerias de Paris, mesmo no coração da Baixa Portuense. Iremos abordar a importância de determinados espécimes botânicos atuais como parentes representados no registro fóssil, desmistificando o conceito de fósseis vivos já pouco usado. Começamos pela expressão fósseis vivos. O que são fósseis vivos? Fóssil vivo é um termo informal, frequentemente utilizado em textos não científicos para designar organismos pertencentes a grupos biológicos atuais, mas que apresentam, frequentemente, aspectos morfológicos muito similares aos seus parentes mais antigos. O nosso acesso a estes parentes mais antigos é feito através do registro geológico, onde estes se encontram preservados sob a forma de fósseis. São seres de espécies distintas das representadas no registro fóssil, mas com as quais são diretamente aparentados e, portanto, muito semelhantes, genética e anatomicamente falando. No reino vegetal, um exemplo famoso é a espécie Ginkgo biloba. Esta espécie foi muito abundante e o seu grupo muito diversificado durante a Era Mesozoica, cerca de 251 milhões e 65 milhões de anos atrás, dominando a vegetação durante grande parte do Jurássico e Cretácico. No entanto, hoje em dia, a família Ginkgoácea é representada apenas por uma única espécie, a Ginkgo biloba. Esta é, portanto, uma das espécies relíquia da Terra. Apesar de ser tão primitiva, a sua resiliência é impressionante, tendo sido uma das espécies que localmente sobreviveram à bomba atómica de Hiroshima, as chamadas A-bomb trees.
Cultivada em cemitérios e templos da China e do Japão, desde há mais de 3 mil anos, é uma planta rara em estado silvestre. Atualmente é cultivada cada vez mais em parques e jardins urbanos pela sua resistência à poluição e o seu caráter ornamental. A sua introdução na Europa, mais concretamente na Holanda, data do início do século XVIII e Linneu, considerado o pai da taxonomia moderna, chamou-lhe biloba pela forma de algumas das suas folhas bilobadas.
É uma árvore dioica, ou seja, as estruturas reprodutoras masculinas e femininas ocorrem em plantas diferentes, isto é, há plantas macho e plantas fêmea. As árvores femininas são evitadas em parques, jardins e arruamentos, uma vez que, após a maturação da sua semente carnuda, em outubro e novembro, esta acaba por cair, deixando os pavimentos bastante pegajosos. Mas o pior é que estas sementes exalam um odor bastante desagradável, quase semelhante ao da putrefação. No entanto, na Rua Galerias de Paris, foram plantados exemplares femininos, o que dá muitas dores de cabeça a alguns dos comerciantes.
No Jardim das Virtudes encontra-se um dos exemplares de maiores dimensões do nosso país e um dos maiores da Europa. Com uma altura de 35 metros, esta árvore tem um porte majestoso e no outono a sua copa dourada não passa despercebida. Com mais de 200 anos, é uma das árvores mais antigas da cidade. Terá sido plantada no século XIX e em 2015 foi classificada como árvore de interesse público pela Direção-Geral das Florestas.
As araucárias, árvores de grande porte, são também consideradas fósseis vivos, por existirem no registro geológico desde a Era Mesozoica, ou seja, há cerca de 251 milhões de anos. Registros fósseis mostram que até ao fim do período Cretácico, e entre 145 e 65 milhões de anos, as araucárias também ocorriam endemicamente e em grande abundância no Hemisfério Norte. Por exemplo, existe essa evidência no Arizona, nos Estados Unidos da América, na chamada Floresta Petrificada, onde existe um conjunto de fósseis de troncos mineralizados destas árvores ancestrais. No entanto, hoje em dia apenas ocorrem naturalmente no Hemisfério Sul, com duas espécies na América do Sul e 17 na Oceania. A maior diversidade ocorre na Nova Caledónia, devido ao longo isolamento e estabilidade desta ilha.
A espécie do género araucária mais comum dos jardins portugueses é a araucária heterófila, ou como é vulgarmente conhecida, araucária de Norfolk. Foi descoberta em 1774 pelo capitão James Cook na ilha de Norfolk, na Oceania, onde é endémica e cresce em florestas subtropicais úmidas a baixa altitude. É uma árvore de grande porte que pode chegar aos 50 metros de altura, com copa piramidal e tronco muito direito. Como indica o restritivo específico heterófila, as folhas jovens e as folhas adultas são diferentes. Os exemplares mais antigos desta espécie no Porto encontram-se no Jardim do Palácio de Cristal. É, no entanto, também importante destacar o conjunto de 28 exemplares do Jardim do Passeio Alegre, os dois exemplares do Jardim da Casa Brumeister e, claro, não podemos deixar de referir os dois exemplares notáveis do Jardim Botânico do Porto, situados simetricamente nos bosquetes da entrada do jardim. Estes exemplares enquadram a Casa Anderson, atualmente Galeria da Biodiversidade, Centro Ciência Viva, do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Junto a uma das araucárias heterófila do Jardim Botânico, existe uma araucária angustifólia, vulgarmente conhecida por araucária do Brasil, que é originária do sudoeste da América do Sul, onde cresce em florestas subtropicais. As sementes que os brasileiros apelidam de pinhões ou castanha de araucária são ricas em amido, proteínas e gorduras, sendo utilizadas na alimentação humana e de animais.
Antes da cultura de café e cereais estar amplamente inscrita na paisagem do Paraná, esta espécie era dominante, sendo chamada de Curitiba toda a extensa região onde esta árvore predominava. Curitiba, que significa imensidão de pinheiros no dialeto indígena local, acabou por dar nome à capital do Paraná. Voltando a Portugal, quando visitar as exposições patentes no Polo Central do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto na Baixa Portuense, mesmo ao lado da icónica Torre dos Clérigos, no Jardim da Cordoria, não deixe de reparar no exemplo magnífico de uma outra espécie de araucária, a Araucária biduíli.
Este é provavelmente o maior exemplar do país desta espécie, com mais de 40 metros de altura e mais de 150 anos de idade. Foi plantada na altura da construção do Jardim da Cordoaria, entre 1867 e 1869, e também está classificado como árvore de interesse público.
A Araucária biduíli, conhecida vulgarmente por Pinheiro Búnia ou por Araucária da Austrália, é originária de Queensland, na Austrália, onde cresce em florestas tropicais com solos basálticos e precipitação elevada ao longo de todo o ano. As folhas destes exemplares jovens, ou as que são produzidas à sombra, são verdes claras, estreitas e rígidas. As folhas que crescem em exemplares adultos ou expostos ao sol são verdes escuras. Quanto às sementes, são comestíveis, tendo sido uma importante fonte de alimentação para as populações aborígenes.
Hoje em dia, a araucária biduíli é utilizada como árvore ornamental em todo o mundo. Contudo, não é tão plantada em jardins como as outras espécies deste género, porque as suas pinhas são aproximadamente do tamanho de uma cabeça de um humano, quando maduras não se desfazem em sementes, como a das outras araucárias, e caem inteiras. Portanto, quando estiverem a passar por baixo da araucária biduíli do Jardim da Cordoaria, lembrem-se disto e passem ao largo.
No entanto, este ano foram descobertos no Parque Nacional Olemi, na Austrália, cerca de 40 exemplares adultos de uma espécie que até então se pensava estar extinta há 2 milhões de anos, a Olemia nobilis. Depois desta importante descoberta, houve um grande esforço para propagar e distribuir a espécie por jardins botânicos de todo o mundo, garantindo a sua conservação. O Jardim Botânico do Porto tem um exemplar desta espécie, em vaso na estufa, que aí ficará até ter um porte adequado para ser plantado no exterior. Nos incêndios que no início deste ano investigaram a Austrália, a população do Olemia nobilis esteve em risco, tendo havido um esforço desesperado para a salvar. No final, esta foi a única mancha verde intacta no Parque Nacional Olemia.
Junto à araucária biduíli do Jardim da Cordoaria, existe outro fóssil vivo, o Scoidendron giganteum, vulgarmente conhecida por sequoia gigante, mandado plantar por Alfredo Allan, vereador de jardins da Câmara Municipal da altura. Apesar de muito antiga e com mais de 26 metros de altura, é bastante pequena para a espécie.
O maior ser vivo do mundo, em termos de volume, é um exemplar de sequoia gigante situado na Giant Forest, no Parque Nacional Sequoia, na Califórnia. Foi batizada de General Sherman, em homenagem a um general do Exército da União da Guerra Civil Americana. Esta árvore tem 1.487 metros cúbicos e quase 2 toneladas, estimando-se que tenha mais de 2.300 anos. Porém, mede apenas 83 metros de altura.
A maior árvore do mundo é um exemplar de sequoias sempervirens, descoberta em 2006 e batizada de Hyperion, que tem 115 metros de altura e está numa zona remota do Parque Nacional de Redwood, na Califórnia.
Muitos dos ancestrais destas modernas sequoias e sequoidendrons que hoje em dia estão contidos nas florestas de coníferas da Califórnia estão extintos. Conhecemos-los dos registros paleontológicos, que remontam ao período Jurássico há cerca de 150 milhões de anos. Os registros das coníferas que provavelmente eram ancestrais destas sequoias antigas podem ser identificados desde o Devónico, cerca de 300 milhões de anos atrás. Na Europa, fósseis de sequoias encontrados em locais como França, Suíça, Áustria, Alemanha, Inglaterra, entre outros, são evidência de que estas árvores cresciam naturalmente em território europeu durante o Cenozoico, pouco antes da primeira grande glaciação.
O Porto e as suas árvores aguardam a sua atenção e olhar curioso. Quem sabe se da sua janela consegue avistar alguns destes fósseis vivos.
Esperamos que tenha gostado desta visita imaginária. Até breve e obrigado pela sua atenção.